Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar de vacinação no Brasil e seus desafios, com o professor Otávio Cabral Marques. Em 2024, o Brasil já atingiu mais de 3 milhões de casos de dengue, segundo o Ministério da Saúde. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Otávio Cabral Marques é professor de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pelo Departamento de Clínica Médica. Ele trabalha com análise integrativa sistêmica de redes neuroimunológicas. Muito bem-vindo ao nosso programa.
Ô, Joel, é um prazer enorme estar com vocês novamente, vocês exercendo um papel tão importante para a nossa sociedade, de trazer esclarecimento. É muito bom estar aqui com vocês, hein?
Otávio, em São Paulo, a dengue matou 285 pessoas desde o início do ano. Crianças de 10 a 14 anos já se pode vacinar contra a dengue pelo SUS no estado. A dengue lota hospitais aqui na cidade e ela se tornou praticamente uma epidemia. Quais os caminhos que a medicina pode sugerir para a gente resolver esse problema?
Excelente pergunta, Joel, e uma pergunta necessária nos tempos modernos, porque devido a muita desinformação, muita fake news, as pessoas passaram a ter muito medo de vacinas, né? Então, a vacina é uma grande aquisição da ciência moderna, começa com Eduardo Jenner e a ciência avançou. Hoje a gente tem diversas formas de gerar vacina e a forma mais eficaz que nós temos de gerar proteção, né? Prevenir as doenças. E agora com a dengue, né? Com a dengue já com milhões de casos no mundo todo, e muita gente assustada, muita gente preocupada, né? Com tanta desinformação e com tanta onda de informações falsas que geraram medo, angústias. Então, levar seu filho para tomar uma vacina, hoje em dia, muitas vezes, as pessoas ficam assustadas, né, Joel?
Como sensibilizar a população da importância da vacinação?
Joel, é o seguinte, a vacinação, como muitas outras aquisições da ciência, são fundamentais para que a gente consiga ter uma ordem pública. Se a gente elimina as vacinas, eu vou dar um exemplo, eu cheguei na casa de um amigo meu recentemente, ele tem 4 filhos, ele perguntou, professor, eu não dei vacina para os meus filhos. Eu disse, o que é que você acha? Que eu posso dizer, você ama seus filhos? Quer que eles vivam longamente ou quer que eles sejam idosos aos 20, 30 anos ou corram o risco de morrer antes, né? As pessoas precisam saber que vacina é algo seguro, que a vacina passa por processos de ciência, de análise de dados, de investigação muito rigorosos, né, por órgãos coletivos e depois por análises também, para publicações dos dados gerados, das observações obtidas. Então, a gente tem uma segurança muito grande das vacinas. Acontecem reações, algumas vezes acontecem, mas o problema não é a vacina, Joel. Algumas pessoas têm o que a gente chama erros inatos da imunidade. Antigamente eram chamados de imunodeficiência primária. Da mesma forma que tem pessoas que a pessoa já nasce com ela e a gente conhece sabidamente sobre a AIDS, por exemplo, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida causada pelo vírus do HIV. Então ela gera imunodeficiência, mas algumas pessoas têm erros em componentes da imunidade, que se elas tomam algumas vacinas, por exemplo, tuberculose, BCG, elas desenvolvem uma reação porque o micro-organismo é atenuado, ele não consegue montar uma resposta eficiente, a pessoa tem algumas imunodesregulações. Mas o problema não é a vacina. A vacina da BCG e muitas outras de vírus dos vírus, por exemplo, elas salvam a humanidade, têm nos deixado hoje salvos, graças a esse desenvolvimento tecnológico e científico. Mas essas pessoas que têm um erro inato da imunidade, ela tomando BCG ou ela saindo do hospital ao nascer, logo nos primeiros meses de vida, ela pode ter, dependendo da imunodeficiência que ele tiver, do erro inato, infecções já muito graves só de entrar em contato com os patógenos na rua.
Ou seja, algumas pessoas tem certa resistência à vacinação. Mas era importante, Otávio, você explicar qual é o efeito que a vacinação tem no nosso corpo.
A vacina, ela mimetiza, ela estimula o sistema imunológico. O sistema imunológico tem uma propriedade chamada memória imunológica. Então, o que é que acontece? A gente recebe o vírus atenuado ou o próprio vírus morto, mas com as proteínas disponíveis para o sistema imunológico reconhecer essas proteínas. E isso induz a nossa resposta imune, simula a resposta imune, e a gente fica com a memória. Por exemplo, num prédio, numa instituição, né? As pessoas fazem simulações de incêndio, né? Para ficar tudo mais ou menos preparado, organizado, faz simulações por onde devem sair, por onde, quais os caminhos que devem seguir. Então, nosso sistema imunológico, ele faz mais ou menos uma simulação. A vacinação faz uma simulação e deixa o organismo pronto para responder, já com memória imunológica, ao futuro patógeno que a gente vem a encontrar. Por exemplo, se for picado pelo Aedes aegypti, a gente vai ter, e receber o vírus da dengue, a gente vai ter todo um arsenal de células, de anticorpos, já preparados imunologicamente com a memória para poder responder a um eventual encontro com o patógeno natural, né, com o vírus natural. E isso faz com que o organismo responda muito mais eficiente, mais rapidamente e monte uma resposta muito mais apropriada ao vírus e daí protege o indivíduo. Né?
Nós temos a vacinação agora da H1N1, que também está lotando os hospitais da cidade. Tem algum problema se cruzarem as duas vacinações distintas? Você tem que se vacinar contra a gripe e se vacinar contra a dengue, por exemplo?
Não, não tem problema, Joel. As várias vacinas a gente vai tomando, tem todo o calendário regulado. O Ministério da Saúde já faz isso muito bem. Enquanto as vacinações representam, né, o caminho para a gente prevenir as doenças, se tratando dessas doenças sazonais, é muito importante também que as pessoas leve em consideração uma série de outros cuidados com a saúde. Alimentação, sono. O nosso corpo tem todo um ciclo de regulação para proteção. Por exemplo, com relação ao sono, quando a gente dorme bem, a gente produz uma série de substâncias que são reguladas por aquilo que a gente chama de ciclo circadiano, que é um ciclo regulado pela luz, né? Vacina e uma série de outras medidas.
Esses cuidados devem ser acompanhados de políticas públicas para esclarecer a população.
Sem sombra de dúvidas.
No caso das doenças de outono, o que contribui para o aumento e quais são as pessoas mais afetadas pelas doenças de outono?
Excelente pergunta, Joel. Por exemplo, eu vou trazer um conceito aqui que é chamado disisoma. Não é um conceito porque o senso comum, que é um paradigma científico. Análises sistêmicas, integrativas, nós fazemos isso no laboratório. E esse disisoma é o seguinte, é corpo de doenças. Então, uma doença está muito associada à outra. Por exemplo, obesidade, hipertensão. Nós vimos que comorbidades, asma e outras, para o Covid foi muito importante, né? Porque elas causavam agravamento da Covid-19, por exemplo. Dessas outras infecções respiratórias, também acontece o mesmo. Justamente porque uma doença está associada à outra. Se eu tiver diabetes, se eu tiver hipertensão, etc., eu vou ficar suscetível a certas doenças com a maior gravidade, como no caso dessas doenças sazonais, né, que você citou bem. Então, eu preciso me cuidar desses outros aspectos de alimentação, quem puder fazer um esporte, fazer esporte, e etc., porque tudo isso vai agravar a doença se você pegar. Dificilmente a gente fica livre de pegar uma gripe, uma resfriada, todo mundo acaba entrando em contato. Mas se eu tiver com o meu sistema imune bem regulado, bem cuidado, ele vai responder muito mais eficiente e a doença não evolui para um estado mais grave do que se eu não tiver me cuidado. Então é importante que eu cuide do meu ser de uma forma sistêmica, integral, sabe, Joel?
Como reduzir a possibilidade das doenças respiratórias nesse período do ano?
Tem estudo, por exemplo, 120 minutos, Joel, de contato com a natureza. Ir num parque, fazer um esporte, tiver contato com a natureza e fizer regularmente esporte, a gente consegue melhorar muito a nossa qualidade de vida.
E evita de contrair a doença, né? Agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Opa. A paz, com Gilberto Gil. A letra da música descreve a sensação de paz como algo avassalador e transformador, comparando-a a fenômenos naturais poderosos como o tufão, que é capaz de arrancar os pés do chão.
A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje estamos falando sobre vacinação no Brasil e seus desafios, com o professor Otávio Cabral Marques. 145 mil doses de vacina da dengue vence no final de abril. O Ministério da Saúde ainda não tem um plano B, caso a procura não aumente. Combater a desinformação e o negacionismo contra a vacinação?
Tem as campanhas, né? O governo, a gente precisa estar atento a essas campanhas que têm acontecido, mas eu acho que por mais que os governos façam, sabe, Joel, a questão é também muito individual. A gente precisa tomar consciência que cada ser, cada pessoa, exerce um papel muito grande dentro de um sistema interligado. Por exemplo, cada pessoa que deixa de se vacinar, deixa de se cuidar, a gente vira um criadouro, né, um reservatório natural para a proliferação dos vírus. Então, a Aedes aegypti está aí, por exemplo. Então, o vírus H1N1 e outros, influenza, eles estão por aí. Se a gente se cuida, se a gente toma consciência que eu sou importante para o sistema, eu vou tomar os cuidados comigo. A questão do que a psicologia fala muito do auto-amor, do autocuidado, inclusive filosoficamente fala-se que é um dos caminhos mais poderosos para a gente transformar a sociedade, transformando o indivíduo através da educação. Então, para não colocar a culpa em alguém ou especificamente numa instituição, isso é uma questão global, sistêmica. Todos temos que assumir a responsabilidade de que temos um papel fundamental na transformação desse novo mundo que a gente quer.
É verdade, e nós temos um grave problema. Eu quero resgatar o que você disse no bloco anterior das fake news. Sim. O cidadão comum é vítima das fake news.
Muito, Joel, muito, porque essas fake news, desatreladas do que a ciência traz de informação segura dos seus estudos, causam muito assombro às pessoas. Imagina você escutar, estar em casa e escutar que se você for tomar a vacina, você corre risco de seu filho ter um problema muito grave, né? Então, isso vai gerar um medo. Imagina o que é para uma mãe que tem o seu filho, às vezes já traumatizada com uma série de problemas que existem, como que ela vai levar para vacinar? Ela vai querer proteger. Instintivamente, a gente vai se terminar evitando a vacinação, né? Combate a fake news, você falou tudo aí.
Vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com o professor Otávio Cabral Marx para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Ducker, como tratar aquilo que a gente define como dor da alma?
Dor da alma, Schmerzseele em alemão, é uma expressão muito, muito feliz, né, para, por exemplo, falar daquele espinho que atravessa o coração quando a gente perde um ente querido, quando a gente entra em luto. A primeira experiência não é a angústia, não é o sentimento de perda, não é a tristeza. Isso tudo são quase que conquistas, né? São momentos que você granjeia a partir desse primeiro instante em que a gente sente essa dor na alma. Poder sentir a dor na alma em toda a sua extensão, no momento em que isso é requerido, é um padrão de saúde, não é um padrão de doença. O padrão de doença é se acostumar com a dor na alma como se ela não estivesse ali, e anestesiar a dor na alma como se isso não fosse assim aceitável para a existência humana. A dor na alma é parte da nossa condição trágica, de que finitos somos, para lá vamos, os conflitos que temos são maiores que as leis que a gente consegue produzir para mitigar esses conflitos. Portanto, é melhor conviver com o incurável, com a dor na alma, do que imaginar uma vida ideal onde ela estaria, vamos dizer assim, suprimida. Infelizmente, muito do empresariamento da saúde mental que a gente tem visto em larga escala, né? Ou seja, verdadeiros, no Instagram tem gente que se apresenta como empresário do TDAH, do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Venha para a minha empresa que eu vou empresariar o seu sofrimento, eu vou mostrar o que você faz com ele, eu vou adestrá-lo, eu vou, enfim, fazer com que você entre nesse novo universo, né, desse transtorno. E isso, assim, diante dos olhos de todos nós, né? Quer dizer, a criação de verdadeiras mitologias sobre como funciona a alma, né? Regime de dopamina, isto é, sim, falso, criminoso, é uma mentira, é que se populariza assim, vastamente, atingindo as pessoas que estão em estado de desamparo ou dor na alma.
Esse foi o professor Christian Danker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje estamos falando sobre vacinação e seus desafios com o professor Otávio Cabral Marques. A vacinação brasileira contra a dependência de cocaína e crack venceu um prêmio. Né? São os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. E o prêmio foi organizado por uma multinacional farmacêutica, a Eurofarma, que atua em mais de 20 países. Quanto nós avançamos com as pesquisas sobre vacina e o mundo reconhece, aqui no Brasil continua o processo negacionista, Otávio.
Isso é uma pena, né, Joel? A gente vê o recrudescer assim, desses problemas, porque é necessário que a gente invista em educação, em saúde, em educação, em informação segura. E hoje, com as redes sociais, é muito fácil de você atingir alguém espalhando uma informação falsa. Quantas vezes eu mesmo recebi de familiares meus perguntando, repassando para mim informações, eu digo, olha, mas isso não é verdade. Eu digo, cuidado, não repasse informação sem checar, sem verificar se é verdadeira, sem comparar com os dados oficiais com relação àquela informação que você está recebendo. Porque hoje em dia, cada um emite opiniões pessoais e individuais, subjetivas sobre política, sobre ciência, e são mera opiniões. A sugestão é que cada indivíduo observe isso, analise, tome cuidado, porque uma informação falsa que a gente passa para frente, a gente está causando medo, está causando angústia. Pode ser um assassinato, porque se você alguém convence que a vacinação é perigosa e deixa de vacinar um filho e um filho morre, olha a responsabilidade que a gente tem de passar a informação para frente. A gente precisa tomar muito cuidado. O máximo possível, antes de sair espalhando as ideias, essas fake news, é a gente ter o devido cuidado. O compromisso nosso deve ser com a verdade.
Na área da saúde, é fundamental a regulamentação das redes sociais para que informações fundamentais, como, por exemplo, a vacinação, sejam passadas corretamente.
Se tratando em questões sociais, de saúde pública, todo cuidado do mundo é pouco e a gente precisa, sem dúvida, acabar com essas ideias de fake news, né, Joel?
Otávio, nós vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A OMS solicita mais investimentos para rastrear e tratar tuberculose. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde marca o Dia Mundial da Tuberculose em 24 de março com uma mensagem de esperança e urgência. Em meio aos desafios, a Agência de Saúde da ONU pede por liderança, investimentos e ações decisivas para reverter a epidemia que causou a morte de 1,3 milhão de pessoas em 2022. Como parte do esforço, a OMS lança um estudo sobre investimentos para rastreamento e tratamento preventivo da tuberculose. O estudo, desenvolvido com os governos do Brasil, Geórgia, Quênia e África do Sul, destaca o impacto a ser alcançado com a expansão do rastreamento e do tratamento preventivo da doença. A análise mostra que investimentos modestos poderiam levar a benefícios econômicos e de saúde significativos nos quatro países, com um retorno sobre investimento de até 39 dólares ganhos para cada dólar investido. O caso de investimento foi lançado para apoiar os países na defesa e na alocação de mais recursos para ampliar o rastreamento e o tratamento preventivo da tuberculose, com o objetivo de atingir as metas estabelecidas pelos chefes de Estado na reunião de alto nível das Nações Unidas sobre tuberculose de 2023. Embora os esforços globais para combater a doença tenham salvado cerca de 75 milhões de vidas desde o ano 2000, a tuberculose ainda causa mais de 1 milhão de mortes a cada ano e afeta outros milhões, com enormes impactos nas famílias e comunidades. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje falando sobre vacinação no Brasil e seus desafios com o professor Otávio Cabral Marques. Otávio, nós estamos caminhando para o final do programa. Nós tivemos mais de 700 mil mortes na pandemia. O que você diria para o cidadão comum a respeito da importância da vacinação num país desigual como o nosso?
Joel, que pergunta fantástica, né? Que cada um de nós possamos refletir sobre o nosso papel como cidadão, que é fundamental a gente compreender que as vacinas foram, ou se não é, a maior aquisição da medicina na prevenção das doenças. Doenças como varíola, sarampo, poliomielite e tantas outras, tuberculose, que devastaram a humanidade no pretérito, elas hoje estão relativamente já controladas, mas se a gente entrar nessa onda negacionista, se a gente dá ciência e não usar a ciência em busca da verdade, a gente corre sérios riscos aí de retroceder a tempos tenebrosos da humanidade. É fundamental que a gente compreenda que a ciência é uma aquisição primordial do ser humano, um desenvolvimento inestimável, e as vacinas se colocam aí no ápice como algo fundamental das ciências médicas para proteger a humanidade. Foi graças à vacina que a gente teve um controle da pandemia, né? Graças à vacinação a gente conseguiu minimizar, a gente conseguiu voltar nossas vidas normais. Mas imagina, se surgirem vírus mais ainda periculosos, com maior virulência ainda, Joel, e a gente não tiver nosso armamento maior, que é a vacinação, o que é que vai ser da humanidade? Imagina se surgem vírus mais graves ainda do que o SARS-CoV-2 que causava a COVID-19. Então, a mensagem para finalizar que eu deixo é conscientização nossa. Hoje, qualquer pessoa entra na internet, consegue buscar informações científicas, busca a verdade, e a gente precisa colocar as vacinas, são nossas amigas no desenvolvimento da saúde da humanidade.
Otávio, nesse cenário que vivemos no país, qual é o seu maior medo?
Estão explodindo guerras aí, Israel, na Rússia, na Ucrânia. No nosso país, a gente não tem uma cultura de guerra, mas a gente tem dados que relembram a guerra, né? Dados da violência, da fome, da miséria, da falta de acesso à educação. Sou otimista no sentido de que, embora a gente tenha muitas notícias trágicas, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente está evoluindo muito, né? Então, a gente precisa ter otimismo, ser positivo, acreditar que a gente tem um instrumento fantástico que é a ciência, ao nosso favor, e que a gente possa se dedicar. Hoje tem instrumentos para a gente ter acesso, o Sistema Único de Saúde está cada vez melhor, o acesso à educação, apesar de suas falhas, está cada vez melhor. Não vou ser aqui também ingênuo de achar que não existem falhas, existem muitas coisas a serem melhoradas, mas é importante que ambos os lados, governo e cidadão que não trabalha nesse setor, possamos ter consciência do nosso papel, aquilo que eu falei no começo. É consciência, sabe? A gente precisa expandir nossa consciência social.
Otávio, eu quero agradecer essa entrevista. Muito obrigado, foi um prazer ver.
Eu
agradeço a participação de Otávio Cabral Marques, professor de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é numeral. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.